Sexta-feira especial, dia de todos os santos, 1 de novembro, mais uma edição do Chá das 5. Muito boa tarde, tenham um ótimo feriado. Em direto do Hotel das Salinas, connosco hoje o professor José Eduardo Rebelo, Espaço do Luto, em Aveiro, para falar disso mesmo, do luto, entre outras coisitas mais, certamente. Professor, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito bem-vindo.
É um grande prazer estar aqui a conversar convosco neste espaço, a colaborar com a Rádio Terra Nova, onde já tive uma colaboração mais ativa, nomeadamente já no âmbito também do luto. Fiz um programa já há uns anos atrás, durante dois anos seguidos, chamado O Canto da Apelo, em que falava sobre afetos. O programa era exatamente sobre isso, e todas as semanas, era um programa semanal, todas as semanas, durante uma hora, tinha convidados de diferentes índoles. Recordo-me na altura, desde o futebol até, na altura era o treinador do Beira-Mar, na altura, o Inácio, até colegas meus da microbiologia e de outras áreas, e personalidades públicas e privadas que foram falar, precisamente, enquadrar os afetos nas suas atividades profissionais e na sua própria vida. E foi um momento, foi um período extremamente interessante. Atualmente não tenho essa disponibilidade para prosseguir, mas foi extremamente interessante. Ora bem.
Já existia o Espaço do Luto na altura?
Existia a Associação Apelo. E o espaço, como é que, já agora, como é que surgiu isso tudo? Para quem não me conhece, sou biólogo, sou biólogo marinho, professor na Universidade de Aveiro, dedico-me a estudos de peixes, de ecologia de peixes em sistemas estuarinos, nomeadamente na laguna designada popularmente como Ria de Aveiro. Mas, quer dizer, analisei em contexto internacional, em contexto mundial, das lagunas e estuários de todo o mundo. E então, é essa a minha, digamos, o meu métier profissional, doutorado e nessa área. A minha graduação também foi também sobre os peixes, e é uma das áreas a quem dedico muita atenção e gosto pessoal. Depois, nos anos 90, devido a um revés em que perdi a família toda num acidente rodoviário, nessa altura é que decidi dedicar alguma atenção, porque obviamente estava a vivenciar
a temática do luto, não é?
Exatamente, a vivenciar uma perda pessoal profunda, várias, não é? E então,
quem perdeu o professor nesse acidente?
A minha mulher e as minhas filhas, portanto toda a família próxima. E então comecei a dedicar ao fim de cerca de 10 anos. Fiz um mestrado em psicologia para tentar racionalizar as emoções. Foi um primeiro passo. Depois criei algumas associações, criei a Associação Apelo, apoio à pessoa em luto. E depois, quando terminei o mestrado, esse mestrado em psicologia, então o que eu fiz foi precisamente o seguinte: tomando a experiência adquirida, comecei logo por escrever um livro que se chamava Desatar o Nó do Luto. Foi a primeira, um primeiro
e
trabalho.
E como é que se desata o nó do luto?
Para isso teríamos que falar no último livro que eu escrevi, que se chama,
então,
que se chama O Luto, modelo em que eu desenvolvo um modelo de vivências do luto sadio. Mas, voltando ainda um bocadinho à história, deixe-me só primeiro fazer assim um enquadramento das minhas diferentes atividades, e depois iríamos falar ao luto em específico e ao processo em si e toda essa atividade. Depois de ter fundado essa primeira associação, a Apelo, que ainda permanece e que tem uma ação de apoio, tem delegações em Lisboa, em Coimbra, aqui em Aveiro, e que faz o apoio direto a pessoas e famílias em luto. Então, passados uns anos, comecei a ver que era necessário alargar um pouco esta ação, nomeadamente ao meio académico, e foi nessa altura que convidei uns colegas, fizemos uma reunião aqui na universidade e surgiu a Sociedade Portuguesa de Estudo e Intervenção no Luto. E com estas atividades todas e grupos de investigação, etc., eu decidi criar o Espaço Luto. O Espaço Luto tem, digamos, um consórcio de instituições que tem como finalidade o luto. E então tenho essa instituição que é a Apelo, que se dedica ao apoio, depois a sociedade, que é de caráter mais académico, se dedica mais a esse tipo de atividade, e depois temos uma outra particularidade, que é a formação. A formação de quê? Não existia no nosso país especialistas no apoio ao luto.
Existiam, mas eram poucos, não é?
Não existiam. Não existia formação de apoio ao luto. E então nós decidimos, eu em conversa com o meu colega da Faculdade de Medicina de Lisboa, pus-lhe essa questão no âmbito da sociedade, dizer assim, olha, nós precisamos no nosso país de dois tipos de especialistas no apoio ao luto. Existem os psicólogos, mas os psicólogos não são especialistas concretamente no luto. São especialistas no comportamento humano em termos globais, em termos global. Então vamos criar aqui dois tipos de pessoas: os terapeutas para os lutos psicopatológicos, que são uma franja muito pequena, mas para a imensa maioria dos lutos, a imensa mesmo, 90% e tal, então vamos criar os conselheiros de luto. Foi nessa altura que eu criei um curso de conselheiros de luto, que é único no país, e que damos no Espaço de Luto, para além de outras formações específicas, para além da investigação, e também criámos depois uma coisa muito interessante, que é uma chamada lutoteca, isto é, tudo o que é publicado sobre luto e que nós temos acesso está lá depositado e as pessoas podem ter acesso. Ora bem, para além desta atividade institucional, eu fui desenvolvendo outra paralela, mas não só, de divulgação, digamos assim, e que era a escrita sobre temas do luto. Esse primeiro livro, como eu disse, foi na sequência do mestrado, que se chama Desatar o Novo Luto. Depois, mais tarde, escrevi um livro que era específico para a viuvez, para a separação conjugal, a viuvez e o divórcio, e então que se chama Amor, Luto e Solidão. E depois, mais tarde, escrevi aquilo que era o livro fundamental para mim e que se chama De Filhar, Como Viver a Perda de um Filho. Ganhou um nome, inclusivamente, à perda de um filho, De Filhar. Pessoas que diziam, ai, não existe, não vá. Pronto, passa a ser o de filhada, de filhada, de filhar é a perda do filho. Contudo, este trabalho desenvolvido com toda esta atividade, então refleti, depois começámos a envolver, ou paralelamente, a desenvolver congressos sobre o luto no nosso país, aqui na Universidade de Aveiro, por minha iniciativa, e na Universidade de Lisboa, também em conjugação, também a organização do Espaço Luto. E trouxemos cá as maiores sumidades do mundo inteiro sobre luto e descobrimos que afinal aquilo que fazíamos estava ao nível daquilo que é feito. Alguns até eram aspectos inéditos que nós, apoiados nas nossas características idiosincráticas portuguesas, conseguíamos desenvolver. E então, depois, com essa experiência toda de associativa, de experiência pessoal de luto, de atividades, congressos, tudo, eu desenvolvi um modelo que explica, que se chama o modelo de vivências do luto sábio, e que explica, de facto, todo esse processo, o processo de como se vivencia um luto. E portanto, o livro chama-se O Luto, Vivências, Superação e Apoio. E organizei, e há um videozinho, se as pessoas forem ao YouTube, no YouTube procuram modelo de vivências do Lussadi, e aparece uma coisa assim toda dinâmica, um filmezinho de 15 minutos em que eles explicam o modelo. Perguntava-me há pouco, isto está a transformar-se num monólogo mais
um bocadinho. Se eu puder, eu faço perguntas e converso consigo. E a perguntar-lhe, que modelo é esse? O que é que nós podemos aprender nesta tarde consigo? O que é que aqueles que neste momento estão a fazer o luto,
sim,
podem levar de si, podem aprender consigo ou podem aplicar nas suas vidas hoje?
O modelo, o que explica é, em primeiro lugar, nesse videozito estão lá explicitadas as causas do luto. Nós entendemos, em regra, que as causas do luto são de natureza, são a morte de entes queridos. Mas há outras perdas pessoais profundas, como eu costumo assinalar, que são, provocam reações semelhantes a uma perda. Ora bem, sempre que se sofre uma perda, isto já é um modelo a funcionar, inclusive o modelo é mais complexo, mas eu depois arranjei uma alegoria que é uma clepsidra, um relógio de água, e a partir daí as pessoas, é o fluir do processo. E então, sempre que se sofre uma perda pessoal profunda, há uma reação imediata da pessoa a essa perda. E porquê? Porque eu defini que existem três relacionamentos que são os fundamentais para a essência da vida. Qual é a essência da vida? A essência da vida é sobrevivermos e reproduzirmos. Sem isso não há vida, não é? Sem isso não há espécie humana. Que ainda hoje apareceu há cerca de 200 mil anos. Então, essa essência da vida, para isso, nós necessitamos de três relacionamentos fundamentais. O relacionamento do filho à mãe, quando nasce, sem a mãe não consegue sobreviver, não é? Numa sociedade, portanto, em termos naturais, a mãe é que o aleita, é que o vai criar. Depois é o relacionamento conjugal, porque é fundamental para a mulher e para o homem sentirem segurança física e mental e ao mesmo tempo para procriarem. E depois é o investimento que a mãe faz em relação ao filho, a mãe e o pai. Embora, como eu costumo brincar, a sério, um pai nunca tem a certeza que o filho é seu, a mãe tem sempre. Isso vai ter consequências no processo de luto. Porque é que o luto do filhar na mãe é muitíssimo mais intenso do que em relação ao pai. Mas, voltando, então, partindo deste pressuposto, nós percebemos o seguinte, que quando nós perdemos ou o filho, ou perdemos os pais, ou perdemos o marido, perdemos uma série de expectativas instintivas em nós, fundamentais à nossa sobrevivência ou ao legado que queremos deixar, e somos impelidos a isso pelos nossos instintos. Então, é neste enquadramento simples que se desenvolve o processo de luto. Processo esse muito complicado, não é? E que há uma primeira reação, que é uma reação de choque, em que há uma negação da realidade. Isto é, o corpo protege-se em relação a isso, negando toda aquela realidade. Então, temos comportamentos automáticos, etc. Recebemos, nas exéquias, recebemos as condolências, como se nada se passasse, como se nada fosse connosco. Mas essa negação é, digamos assim, confrontada com a realidade. Olhamos e vemos o caixão. E vemos, sentimos um corpo frio, um cadáver. E então, nesta, digamos assim, antinomia, nesta contradição, esta é a contradição do choque, digamos assim. Depois ainda há um torpor que é criado e o ânimo que é criado para isso. Isso tudo é despoletado por um conjunto de emoções. E quando as exéquias, digamos, acabam, ou pouco depois disso, o que acontece é que nós deixamos cair as barreiras que tínhamos de imediato, porque é necessário, não nos podemos, a energia que precisávamos para manter essas barreiras é imensa e nós não aguentámos isso, então deixámos cair essas barreiras e começámos a ter a sensação do medo, porque se a pessoa nos dava segurança física ou mental, o cônjuge ou os pais, ou se havia um legado, então nós começámos a ter medo sobre a nossa própria sobrevivência. E então temos que arranjar um processo de manutenção da ligação à pessoa. E entra-se à pessoa perdida, ao morto. Então entra-se naquilo que eu designo de descrença. Isto é, em que, apesar de sabermos racionalmente que o perdemos, aqueles instintos fazem-nos andar à procura da pessoa. mas à procura nitidamente da pessoa. Então vamos andar por todos os locais onde fomos felizes com essa pessoa para constatarmos a irreversibilidade, que a pessoa já não está lá. E isto é feito de forma compulsiva. Nós vamos a sítios, quer dizer, racionalmente sabemos que não está lá, porque não pode estar.
Mas do ponto de vista inconsciente,
do ponto
não é?
De vista inconsciente, nós somos impelidos a procurar a pessoa perdida. Nem que medida. Para a manter viva, nem que seja dentro de nós. Pelo menos dentro de nós. Então falámos insistentemente do morto, procuramos, vestimos as roupas, as senhoras às vezes dormem com a roupa do marido ou dos filhos para sentir os cheiros, andam à procura dos cheiros. Então, são fenómenos que têm esse mesmo objetivo, manter a pessoa viva dentro de nós. E à medida que isso vai acontecendo, não é? O tempo depois vai criando uma distância em relação a essa realidade, e então começa a aparecer precisamente aquilo que eu disse, que é o reconhecimento da perda. Reconhecimento esse que é feito de tantas vezes dormir, o dor desaparece, de tantas vezes ir lá àquele sítio e não se encontrar, começamos a reconhecer que a perda é irreversível. E então, mas isto é tudo muito lento.
É um processo
e de formas, um detalhe aqui, outro detalhe ali, etc. Portanto, tudo de forma muito detalhada. Até que a dada altura surge uma situação que é a seguinte: face a essas, a uma pequena investida, nós começámos a assimilar a perda daquela investida. E então, isso vai se traduzir em quê? Vai se traduzir em quatro sentimentos fundamentais. Podem ser vários, mas há quatro fundamentais. Um é a raiva. A raiva por aquilo que, pela ausência que sentimos. E já vamos ver como é que se manifesta. A raiva. Depois, outra é são fenómenos de abatimento, de depressão em relação a isso. É a culpa, e portanto, basicamente, a raiva, a culpa, a depressão, e está na falta.
Os remorsos, não?
Não, isso é culpa. Isso é culpa. E, bem, basicamente, e então, quando essa culpa, quando esses elementos são devidamente assimilados, então nós entramos num processo de superação da perda. E essa superação da perda, aqui o meu modelo define que todas as pessoas têm que superar uma perda. Agora, há duas vias de superar. Quando as perdas são expectáveis, que é uma perda expectável, a perda dos pais, em dada idade, ou a perda do cônjuge, é sempre expectável. Nós esperamos sempre que seja muito longínqua, mas são expectáveis. Aí nós aceitamos essa perda. Se não aceitássemos, um viúvo não podia casar de novo, por aí adiante. E os filhos não sobreviviam aos pais. Há uma perda que não é expectável, que é a perda dos filhos. E então, mas de qualquer forma, nós temos que, antes vivíamos num determinado equilíbrio, temos que retomar esse mesmo equilíbrio. E como é? Através da conformação com a perda. Então ficamos com uma ligação para o resto da vida. Basicamente, o que está explicado o modelo de vivências de luto sadio.
Mas a pessoa que está a fazer o luto...
Como é que a podemos ajudar?
Obrigada.
Como é que a podemos apoiar a pessoa em luto? De uma forma muito simples de dizer, às vezes complicada de o fazer. E qual é? A pessoa só necessita que alguém que esteja presente, mas que não se insinue, para a ouvir e não a julgar. Basicamente é isso. Então, quem tem que apoiar a pessoa em luto tem que demonstrar presença, não impondo presença. Ouvindo, o que é uma coisa complicada, muito embora esteja habituada, porque isto foi um monólogo, mas basicamente nós, quando estamos a conversar, um fala, cala-se, o outro ouve e depois fala, etc. Isto é um diálogo. Aqui há um monólogo em que a pessoa em luto necessita de falar, para manter a pessoa viva.
E você então, mesmo ainda está em luto, professor? O seu luto já terminou?
Eu considero que a minha já superei, conformando-se. Já superei.
Eu estava a falar do monólogo, a dizer que havia o paralelismo do monólogo.
Há dois níveis. Eu sofri uma perda expectável e perdas não expectáveis. A perda expectável superei e aceitei. As perdas, portanto, a minha mulher, que voltei a casar, tudo. As perdas, a perda das filhas, são perdas não expectáveis, portanto, conformei-me com elas. Superei as perdas.
Com o professor José Eduardo Rebelo, em mais uma edição do Chá das 5, Espaço do Luto, em Aveiro. Se precisa de ajuda, se quer ser um conselheiro do luto, então procure mais informações, certamente vai encontrar. Professor, tanto há para dizer sobre este tema, não é? O nosso tempo acabou. Muito obrigada por ter estado connosco.
Foi um grato prazer, como aliás tinha antecipado desde o início, e estarei sempre à vossa disposição e à disposição do público. Já agora, o Espaço Luto fica na Rua do Canto, junto ali entre a estação e a GNR, junto ao Briosa e Gala. A publicidade perto do Briosa e Gala. E aí nós promovemos o apoio ao luto e também a formação, e nomeadamente dos conselheiros de luto, e até apoiamos estudantes em áreas de investigação. Portanto, muito obrigado à Terra Nova por esta oportunidade de expor o nosso trabalho.
E fica já então o convite para a parte 2 e a parte 3 com o Espaço do Luto, para falarmos de investigação e para falarmos de uma componente muito presente em todo este tema, não é? Que é a parte espiritual, a dimensão espiritual e a fé de cada um. Professor, conversas para outros dias.
Com certeza. Muito obrigado.